galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Zirpoli e Fred Figueroa e a gente vai falar aí de Santa Cruz 4, Confiança 0, um jogo que Santa Cruz foi para o intervalo com 2-0, construiu o placar desde cedo no primeiro tempo, depois complementou com mais 2 gols no segundo tempo, na minha opinião, sinceramente, surpreendente, porque o jogo já estava definido, o Tricolor conseguiu ampliar, e uma partida importantíssima aí para a sequência na Série C, né? Para a tentativa de classificação aí, as quartas de final, a fase decisiva, que aquele mata-mata, quem venceu já está na Série B de 2019. Vou chamar aqui primeiro o Cássio Zirpoli. Cássio, seja bem-vindo. O que, que você achou desse Tricolor? Que eu vou fazer só um parêntese antes, certo? Do Gitem, que a gente gravou junto, ele até comentou a situação de Thiago Machovski, mas não achava que ele seria substituto por Ricardo Ernesto. E aconteceu essa mudança. E Carlinhos Paraíba, que Roberto Fernandes tratou como opção para o segundo tempo, foi titular. Já queria começar a análise da parte daqui. O que é que mudou no Santa Cruz com essas duas mudanças, na tua opinião? Seja bem-vindo.
Fala, Rafa, Fred, ouvinte, Diego. A mudança principal, na verdade, é a entrada do goleiro. Essa surpreendeu, porque a outra, ela estava... Ela era questão, mais uma questão física, assim, não era uma opção técnica. A entrada de Ricardo Ernesto foi uma opção técnica. E que, pela entrevista, não parecia que ia acontecer. O titular anterior treinou. Então, assim, a gente considerou, inclusive, a permanência dele na equipe. E Ernesto acabou sendo exigido. Veja, ele é um jogador que vinha atuando no Brasileiro de Aspirantes. Jogou algumas partidas pelo Santa. Detalhe, falhou em um gol. Se eu não me engano, Santa Cruz e Atlético Goianiense. O Atlético, posso estar muito enganado, empatou no finzinho. Mas ele vinha sendo testado. Não era um reserva parado. Não era um reserva sem ritmo de jogo. Como o Vitória da Bahia já fez várias vezes no Brasileiro nessa temporada. Já trocou Kaique, já Fernando Miguel, já trocou, já entrou Ronaldo. Vitória vive mudando de goleiro em 2018. No caso do Ernesto, ele tinha essa condição. E se aproveitou dela, porque ele foi um jogador que, nesse primeiro momento, ele já teve uma diferença em relação ao antecessor, que foi reflexo. A gente tinha até falado no começo do ano que os reflexos de Machowski estavam se impondo sobre a questão física dele, que sempre foi ruim. Isso é um problema do profissional, isso é um problema particular dele, que no Santa ou no próximo clube que ele for jogar, isso é uma coisa que ele tem que tomar conta. É incrível isso. Mas os reflexos dele no Pernambucano, pô, pelo menos ele compensa. No momento que ele começou a não compensar, aí não fazia sentido. Mas a troca é aquela troca que dificilmente você vai utilizar de novo mais para frente. E Roberto Fernandes bancou isso aí. Nesse primeiro momento, acho que Ricardo ajudou, porque ele fez pelo menos 3 boas defesas, 2 no primeiro tempo. 2 quando já estavam 1-0, o Santa fez um gol muito rápido, com 5 minutos, um cruzamento de William para Arthur Rezende, mas o Confiança teve 2 chances para empatar, não grandes chances, mas teve 2 chances e o goleiro se portou bem, uma delas um chute de fora da área, que foi para escanteio. E uma no segundo tempo, quando estava 2-0 com o Santa, porque o Santa ampliou já na reta final do primeiro tempo, outro cruzamento à direita de Maílton para Pipico, e no segundo tempo o ritmo do Santa caiu muito, Rafael. Primeiro porque o jogo já estava decidido, o Confiança vem com 9 jogos sem vencer, mostrou uma fragilidade técnica que condiz com essa sequência. O pior em campo foi Ítalo, do Confiança. Impressionante o treinador ter deixado ele tanto tempo em campo, errando passes e finalizações. Inclusive foi dele a última chance, grande chance do Confiança, com o Ricardo Ernesto defendendo. E na hora que faz... Porque assim, o Santa já vinha numa queda. Se faz o 2-1 ali, podia dar uma aquecida num jogo que já estava definido. E acabou sendo 2-0 até o Santa finalmente matar a partida. Lá, aos 35 do segundo tempo, com outro cruzamento da direita. E dessa vez, Pipico trabalhou bem, né, no lance ali, numa letra. Não sei se foi intencional ou não. Vou considerar que foi intencional para dar o passe. E com o Jailson completando. E já na sequência, o jogo morto. Aí o zagueiro ainda fez um pênalti muito bobo, com o Pipico equalizando a estatística dele. Foi interessante porque ele chegou a ser três jogos, três gols, quatro jogos, quatro gols. Aí chegou contra o Botafogo da Paraíba e passou batida, a estatística ficou quatro jogos, cinco, quatro gols em cinco jogos. Agora não, como ele fez dois nesse, ficou seis gols em seis partidas, ou seja, um scout muito bom para o pior setor do Santa Cruz em 2018. Aí chega um jogador que tem um desempenho desse. Então essa vitória merecida do Santa, e com o time funcionando bem, colocando um pé na vaga nas quartas de final, porque dessa sequência final talvez esse fosse o jogo mais difícil, por ser um confronto direto e pelo risco que tinha de dois tropeços, das mudanças, mas o Santa acabou não dando chance para esse perigo.
Fred Figueroa, Santa Cruz venceu por 4-0, como eu falei aqui na abertura, vai para o intervalo com 2, termina com 4, uma partida aí, como o Cássio falou, que foi definida, na minha opinião também, no primeiro tempo. Eu queria saber a tua visão do jogo, o que você achou desse tricolor do Arruda, que fez o dever de casa, né? Que era uma obrigação, nossa visão, já que tem mais 2 partidas aí, e a briga para entrar ali no G4 e se classificar para as quartas de final.
Rafa, antes de qualquer outra coisa, eu diria que é uma vitória que ela teve um valor a mais, né? Mas ela teve mais do que 3 pontos. Ela teve 3 pontos e 3 de saldo, né? Já que se fosse para ser 3 pontos, teria que ter pelo menos um gol. Como a vitória foi por 4-0, vieram aí 3 gols extras no saldo. E isso vale muito, porque o cenário, né, que essa rodada foi aberta, ela colocava 3 times brigando diretamente por 2 vagas, em condições de igualdade, eu diria, igualdade técnica e igualdade de projeção. Eu acredito, a gente chegou a debater isso no podcast, eu acredito que hoje ABC, Botafogo e Santa Cruz projetam a classificação com 27 pontos. Os três acham que dá, porque historicamente só não aconteceu uma única vez, né, com essa quantidade de clubes, porque foram 2 vezes nesse formato da Série C, mas teve um ano que foi aquele ano do 13, né, que o grupo A acabou ficando com 11 equipes, então ele sai da conta. Os 3 clubes projetam 27. Se eles conseguirem, o saldo de gol vai ser determinante. E o Santa, tão determinante que o Santa abriu essa rodada atrás do Botafogo justamente no saldo. Saldo que foi invertido na derrota em João Pessoa. Então, na hora que o Santa vence, mostra um encaixe ofensivo que não tinha conseguido mostrar até aqui. O time fluiu muito bem do meio de campo para frente. E consegue os gols. Nessa corrida dos 27, o Santa agora tem vantagem. Tá? Jogou uma pressão a mais. Qualquer vitória do Santa já aumentaria naturalmente a pressão sobre ABC e principalmente Botafogo, porque o ABC tem uma vitória a mais. Então o ABC, se chegar aos 27, vai ficar na frente. Mas o Botafogo é no saldo que vai resolver. Então deu uma pressionada no Botafogo, que tem uma tabela melhor do que a do ABC. Então, de certa forma, o Santa, a gente pode dizer que, friamente falando, ele vira o favorito nesse momento para essa vaga. Porque ele tem a vantagem no saldo e já deu o primeiro passo rumo aos 27, tá? Eu considero o 28º ou o 30º ponto como algo extra, tá? Quem fizer isso aí realmente vai ter se classificado. Sobre a partida em si, já foi bastante detalhada por Cássio, não tem muito o que acrescentar sobre ela. Só o único ponto que eu acrescentaria é que dessa vez, Roberto Fernandes mudou a estratégia pós-gol que tinha tido contra Remo e contra o Globo. E foi extremamente premiado por isso. Tá? Se o Santa tivesse mantido o ritmo contra o Remo e contra o Globo, isso eu vou dizer ainda mais, sobretudo contra o Remo, porque foi um jogo que o 1-0 veio logo e o Santa correu risco demais de perder. Uma vitória como essa contra o Confiança já teria acontecido. Né? Essa vitória que é tão importante simbolicamente, ela poderia ter vindo contra o Remo. E até contra o Globo, mesmo o gol vindo tarde, porque o Santa abriu 1-0 e continuou fazendo uma partida franca. O Confiança também fazia essa partida franca. O fato da equipe sergipana ter chegado com 9 partidas sem vencer, em queda livre no campeonato e dando uma espécie de último tiro pelo G4, porque agora o campeonato de Confiança é para não ser rebaixado, mas na cabeça de cada um deles havia uma chance de classificação, e essa chance de classificação passava diretamente pela vitória no Arruda. Confiança foi um adversário que jogou de forma muito aberta, tá? Levou o primeiro gol, continuou insistindo, teve chances para empatar, mas as chances que o Santa teve para fazer o segundo foram muito mais agudas. Tá? O Santa chegou ao segundo gol, mas já tinha tido 3 ou 4 chances bem reais de ampliar. Enquanto Confiança teve suas chances perigosas, né? Ricardo fez boas intervenções, mas foram chances muito menos claras que as do Santa Cruz. E com 2 a 0, o segundo tempo veio. Aí sim o Santa armou sua equipe para jogar no contra-ataque. Qualquer time no mundo faz isso, a não ser que você tenha uma diferença técnica absurda sobre o rival, e também não é o caso. O Santa é melhor que Confiança, mas não é o Corinthians enfrentando Confiança, não é o Flamengo enfrentando Confiança. O Santa tem vulnerabilidades, tanto que o Confiança no segundo tempo chegou muito na área do Santa e até de forma mais incisiva do que no primeiro tempo. O Confiança teve muitas chances de fazer o 2-1, de diminuir a partida e torná-la nervosa. Porém, esse tipo de risco, esse é controlado, esse está na conta, porque você corre algum risco de ter o placar diminuído, mas se você encaixa o contra-ataque, a chance de fazer o terceiro é enorme. E ele acabou vindo, e esse acabou sendo o roteiro, tá? Um roteiro que saiu como o Roberto Fernandes imaginou. Tenho certeza que o Roberto Fernandes, no intervalo, quando reorganizou a equipe, tudo que passava na cabeça dele é: a gente vai sofrer um pouquinho, vai aguentar um pouquinho, que a Confiança vem para dar o sprint final dele na competição, vai se abrir mais ainda, eu vou encaixar o contra-ataque e vou ganhar o jogo. Talvez ele não tivesse pensado em correr riscos como ele correu. Teve uma bola que, se não me engano, é Ítalo, o nome do jogador de Confiança, finalizou dentro da pequena área com o Ricardo já saindo do gol.
Ele mesmo.
E o goleiro de Santa Cruz, exato, o goleiro de Santa Cruz fez uma defesa importantíssima, foi bem rápido no lance, conseguiu fechar e impedir a finalização. E aí o Santa matou o jogo no terceiro gol, e poderia ter fez o quarto, poderia até ter feito o quinto, porque aí depois do terceiro, de fato, o jogo estava 100% encerrado. Então, assim, não tem nada que fique de demérito, né, nessa partida. Talvez um pouquinho de vulnerabilidade defensiva, talvez o Confiança ter tido um pouco mais de facilidade do que o ideal para chegar na área no segundo tempo, tá? Não necessariamente finalizar com perigo, mas entrou muito na grande área de Santa Cruz, muito mesmo. Esse talvez tenha sido o maior defeito do Santa no jogo, mas estava 2 a 0, tá? Então algumas coisas são calculadas e são aceitáveis. Missão mais do que cumprida, e o Santa Cruz segue tranquilamente, eu diria, rumo aos 27 pontos. O que está sob controle dele, ele está fazendo. O perigo pode ser se os dois adversários, ABC e Botafogo, forem além dos 27. Só que cá entre nós, os dois irem além. Um deles, ok, a gente considera mais factível. Mas os dois irem além dos 27 já é algo bem mais difícil, sobretudo a ABC, que nesse domingo enfrenta o Remo. O Remo deve levar um grande público para a partida, jogando sua permanência praticamente. E depois o Náutico na Arena, que é uma equipe mais forte do que o ABC. Então, os passos estão sendo bem dados do Santa, e eu diria que o risco que resta de não se classificar, ele é muito maior por um aproveitamento acima do lógico até de Botafogo e ABC nesses últimos 3 jogos, do que o Santa fazer o básico dele, que seria garantir a vitória sobre o Salgueiro. E aí também ele vai para o jogo bônus, digamos assim, contra o Juazeirense fora de casa.
Bom, a gente está gravando aqui no sábado, após a partida, logicamente. O Fred falou aí que as 2 partidas que influem na classificação do Santa Cruz vão ocorrer no fim de semana, no fim de semana, não, no domingo. E o que acontece? Santa Cruz, nesse momento, é o terceiro colocado E eu já vou jogar aí até uma bola para cá. Se é o seguinte, Cássio, dá para começar a sonhar com esse terceiro lugar depois do jogo de hoje? Ou você acha que tem que ter um pouquinho de calma ainda? Tem que esperar os resultados para poder projetar algo do tipo?
Rafa, eu acho que ser terceiro ou quarto lugar com esse formato e da forma como o campeonato está correndo no grupo B é a mesma coisa. É um pouco do que a gente falou no podcast sobre o Náutico, que o tema era que se o Náutico, confirmando sua classificação, que está muito perto, se ele lutaria pela liderança. Aí na ocasião eu comentei que, ó, vai brigar pela liderança se for melhor para ele. Porque se for melhor para ele ficar em segundo lugar, não faz diferença, porque primeiro e segundo lugar decidem em casa, e o terceiro e o quarto decidem fora. Tirando isso, é rigorosamente a mesma situação, depende do outro lado. Por exemplo, nesse momento, você está falando assim, brigar para ser terceiro lugar, se for terceiro lugar, pega nesse momento e o Botafogo de São Paulo. O líder é o Operário do Paraná, que tem uma campanha excepcional. Empatou os últimos dois jogos, mas vem na sequência invicta, tem 3 pontos de vantagem sobre o Botafogo de São Paulo. Mas eu vou falar, eu não faço a menor ideia, repetindo, de como está o andamento do Grupo B. Os clubes devem ter, Santa Cruz e Náutico. Eu não tenho, porque simplesmente não tem material visual para acompanhar o Grupo B. Então é uma análise mais nesse momento, que não é o que o Santa vai fazer. O Santa vai fazer a partir de vídeos. O Santa vai ter que assistir os jogos do outro grupo para entender o adversário. Mas vendo nesse momento o que a gente tem à disposição, eu acharia melhor pegar o Operário do Paraná do que o Botafogo de São Paulo. É aquilo que a gente fala de questão de camisa, de questão de poder que o time pode ter. O Botafogo de São Paulo é de Ribeirão Preto. É a segunda cidade mais rica do interior de São Paulo. Só está atrás de Campinas, que é quase grande São Paulo. Fica sem uma cidade. Campinas é uma cidade de 1 milhão de habitantes, que tem sua própria região metropolitana e fica a 100 quilômetros de São Paulo. Ou seja, é mais perto que Caruaru em relação ao Recife, tendo 1 milhão de habitantes. A relação Campinas e São Paulo é muito próxima. Tanto é que tem gente que viaja para São Paulo pousando em Campinas e de lá pega um ônibus. E Ribeirão Preto não, é aquele interiorzão para dentro. E assim, um time dessa cidade, curiosamente o nome do estádio do Botafogo se chama Santa Cruz, estádio de 45 mil lugares, é enorme, um time que tem tradição, um time que já jogou a primeira divisão. O Operário, ele está subindo da quarta para a terceira, foi o campeão, né, da quarta divisão, foi rebaixado no Campeonato Paranaense, ele foi campeão depois de muito tempo, mas no ano seguinte já foi muito tempo tentando, porque foi o primeiro título dele, e depois foi rebaixado. O Operário nesse momento é uma surpresa, a campanha dele na segunda divisão. O Botafogo não, o Botafogo é aquela campanha que é uma campanha que você sabe que o time tem nessa terceira divisão, um time que tem capacidade de investimento. Então, isso tudo, estou dizendo que o Botafogo não é o líder, é o segundo lugar. Se o Santa for o terceiro lugar, pega o Botafogo. Não sei se é melhor pegar o Botafogo. Nesse momento, para o Santa, se fosse ser segundo ou terceiro, aí é outra discussão. Mas ser terceiro ou quarto, nesse momento para o Santa, eu acho quase irrelevante. Porque o outro grupo lá, o líder e o segundo lugar, estão próximos, ele ainda pode ter uma mudança nessa liderança. O Santa tem mais que garantir a vaga dele. Porque, mais do que isso, nessa escolha, não tem muito o que fazer, não. E nesse momento, seria pior para mim, na minha opinião, ser terceiro do que ser quarto.
Eu também acho, eu sou da linha de Cássio. Eu acho que se você tiver que escolher, puder escolher entre Operário e Botafogo, no estilo Kinder Ovo, né? Que é como eu estou chamando esse grupo B, porque você não sabe o que, é que vai sair de dentro dele. A gente só sabe que vem alguma coisa, mas não sabe o quê, porque não conhece os times, não viu jogando. Ler escalação também não adianta, são jogadores da grande maioria desconhecidos ou em momentos de curva negativa da carreira, porque é assim que se chega, né? Os jogadores mais conhecidos na terceira divisão estão no momento de curva da carreira, né? Buscando uma reorganização ou vivendo seus últimos momentos, aí dependendo do perfil do jogador. Mas o fundamental para o Santa Cruz nesse momento é ir além dos 27 pontos. Ir além dos 27 pontos. Porque para sair da pontuação lógica de ABC e de Botafogo. Né? Lógica é sobretudo Botafogo, porque tem duas em casa. O ABC, que só tem um em casa, vai ter que se desdobrar para chegar nos 27. E aí, eu antecipando até em uma semana a tônica do hoje tem, Roberto Fernandes vai ter que ser muito inteligente para organizar seu time lá em Juazeiro. Nesse momento, É, a gente tá gravando aqui, ainda tá terminando Juazeirense e Salgueiro, e tá 0-0, tá? Ou seja, o Juazeirense está se complicando, tá seguindo ao alcance do Salgueiro. O Remo pode ultrapassar os dois no domingo. E isso, qual é o desenho que isso deixa? Um jogo de desespero pro Juazeirense. E se é um jogo de desespero pro Juazeirense, o que é que o Santa Cruz tem que fazer? Bunda na parede, jogar fechado, deixa que o Juazeirense enlouqueça na partida, se desespere, porque naquele Adalto Moraes, o Santa Cruz não vai conseguir criar, não vai ter troca de passe como teve no Arruda, não vai ter jogadas bonitas como foi a jogada do primeiro, do terceiro gol, tá? Então, é saber usar a tabela e a classificação a seu favor. Daqui a pouquinho esse jogo vai terminar, né? O podcast tem essas vantagens e desvantagens, a gente não para ser mais ágil, não esperou o resultado, mas ainda ao longo do programa vai ter se definido. Você que está ouvindo certamente já sabe, mas nesse cenário que eu estou construindo aqui agora e que parece que será definitivo, o jogo ficou um pouco mais interessante para o Santa conseguir um ponto. Eu acho que um ponto em
Fred,
Juazeiro já vale demais.
só
Oi, Cássio.
um paralelo rapidinho. Esse, né, a gente fala das gravações de as acontecerem em alguns momentos de vantagem. Por exemplo, nesse momento, está tendo, curiosamente, de confronto Botafogo e Operário. E o Operário está ganhando. Ou seja, nesse momento o Operário está consolidando a liderança dele. Assim, mas a gente estava gravando sem antes de terminar qualquer definição disso aí.
E curiosamente, Cássio, a gente falou que não tinha nada definido, mas no grupo B está acabando de ser
Gol do
definido o primeiro
Botafogo, viu?
rebaixado. Não, mas está acabando de ser definido o primeiro
Não, sim,
rebaixado,
que
que é o
Cássio falou que o
Joinville.
Operário estava ganhando. Foi só o Cássio falar que o Botafogo fez o gol.
Tá vendo?
Enfim.
Gol do Botafogo, velho. 2-2 aqui, no meio da gravação.
Não ouviu uma resenha, continua. É o seguinte, já tem o primeiro rebaixado, que é o Joinville, que estava jogando Série A até um dia desses. Está caindo, meu
Foi,
amigo, para a
veja, o
quarta divisão.
Joinville veio da quarta. Se eu não me engano, ele estava na quarta divisão. Ele fez o caminho e voltou.
É, não deu de Chapecoense, não, né? Que a Chapecoense, depois de subir da quarta para a terceira, não parou
O que é
mais,
louco,
né?
né? Porque assim, a cidade de Joinville é uma cidade mais rica do que a de Chapecó. A Joinville, embora seja no interior, acho que é o único caso do Brasil, é uma cidade com população maior do que a capital, Florianópolis.
É, meus amigos, e aí a gente vai falar aí, a gente vai voltar a falar um pouquinho do jogo aí de Santa Cruz e Confiança. E antes da gente ir para as atuações, eu vou passar aqui um pouquinho pela Pizzaria Atlântico. Porque é o seguinte, meu velho, você que está aí no fim de semana e está com dúvida o que comer, onde comer e como comer, eu vou dar as dicas, tá? Primeiro, tá a fim de sair com a família de casa, não tem problema. Escolhe uma Pizzaria Atlântico perto da tua casa, certo? Leva aí menino, mulher, papagaio, avô, cachorro, o que for, escolhe aí, leva a família toda para almoçar na Pizzaria Atlântico, que você tem as opções aí, à la carte ou no self-service, que é uma coisa fora de série, tem tudo que é opção de você imaginar. Mas se não tiver a fim de sair de casa ou não tiver a fim de levar todo mundo para lá, não tem problema, você pode pedir no Pega Leve. Por quê? Você escolhe seu prato pelo pizzariaatlantico.com.br, ganha 20% de desconto e vai lá buscar no Pega Leve. Vai na Pizzaria Atlântico mais perto da sua casa e busca, leva para casa. E se você for ouvinte do podcast 45 minutos, você faz o quê? Entra no site, fez o pedido e coloca Pega Leve 45. Ganha mais 10% em cima desse desconto. E se o prato que você pedir já tiver desconto, é mais desconto ainda. Ou seja, é desconto às vezes multiplicado aí, meu velho. Você que vai decidir, certo? Mas se você estiver em casa, não tiver a fim de sair, ou tá lá com a patroa, na cama, no sofá, com a criançada, vendo TV, o que fosse divertindo, na piscina, então acessa aí também, faz teu pedido e coloca o código Atlântico45, certo? Que é o código do delivery. Você ganha 20% de desconto. Ou seja, é muita vantagem para quem vai ficar em casa, para quem vai visitar Atlântico, para quem quer aproveitar todos os descontos que o 45 Minutos disponibiliza para você. Eu estou com um sentimento que nosso amigo João de Andrade Neto, que está de férias, quando ele já estiver voltando do Village, ele vai utilizar esse código. Tu tem dúvida disso, Fred Figueiredo?
Nenhuma. O código Pega Leve 45 quando a gente fez a reunião e a gente definiu os códigos, podia ter se chamado João Grilo 45, porque o homem adotou de forma imediata e segue fiel ao código. A gente já sabe até o dia e os pratos, né? Final de semana pizza, dia de terça-feira frango à parmegiana, que ele passa ali no Atlântico, próximo ao Sport, né? No Atlântico ali do Paysandu. A gente já sabe decorar da rotina de João. Esse pega leve, ele abraçou demais.
Então é isso aí, galera. Você que quiser conferir esses códigos, conferir esses descontos, então acesse aí pizzariaatlantico.com.br. Lembrando que todos os códigos que eu falei aqui são em caixa alta, tá? Você coloca tudo em caixa alta para garantir o seu desconto. Lembrando que a Pizzaria Atlântico, o Grupo Atlântico, é um parceiraço aí do podcast 45 Minutos. E quando você consome algum produto da Pizzaria Atlântico, você está apoiando o 45 Minutos ao mesmo tempo. Bom, amigos, vamos lá para as atuações. Vamos falar aqui de quem foi o melhor, quem foi o pior de Santa Cruz. Vou começar pelo pior, certo? Cássio Zirpoli, quem foi o pior jogador do Santa Cruz, na tua visão, nessa partida contra o Confiança?
Rapaz, Alan Vieira, né? Não, veja, o Santa fez 4-0 com 3 gols pelo lado direito, os 3 primeiros gols pelo lado direito, o apoio foi todo por lá. Tudo bem que a fragilidade do Confiança também era ali, e num jogo com tantas oportunidades para o Santos nesse momento, o apoio, Alan Vieira não foi um bom apoiador. Tanto é que Maílton, que já tinha tido algumas oportunidades e não tinha ido tão bem, aproveitou e conseguiu ser muito superior a ele. Ou seja, a atuação de Alan Vieira fica ainda pior quando comparada a outro lateral.
Maílton, quando chegar no destaque, vou até me meter um pouquinho, porque acho que Maílton fez uma boa partida, mas vou passar a bola aqui para Fred e pedir para que ele escolha aí o pior jogador de Santa Cruz na partida.
Rafa, é 4-0, né? O Santa Cruz, para esse tipo de atuação, você escolher um pior é aquela história, né? Faz parte do regulamento aqui escolher um pior. Ninguém teve uma atuação horrível. Eu acho que Cássio foi preciso na escolha de Lavieira porque foi apagado, digamos assim, né? Foi um jogador muito discreto e não foi decisivo, não foi fundamental para a construção da vitória. Achei que Sandoval na zaga também teve altos e baixos, tá? Como eu falei, se tem alguma coisa no, na atuação do Santa que me incomoda um pouco, foi que o Confiança trouxe a bola com alguma facilidade para dentro da área. Naquela jogada que eu citei aqui, foi uma falha, né, do zagueiro. Então, ele também poderia entrar aí, teve cortes interessantes. Acho que ele fez a partida de altos e baixos. E num 4-0, né, com a fragilidade do adversário, os baixos diante de um Confiança podem ser tratados de forma a pesar um pouquinho mais na balança e ele ficar com a atuação mais para negativa do que para positiva, digamos assim, né? São os dois jogadores que a gente pode citar dessa forma. E já passando para você e devolvendo, Rafa, fazendo esse gancho, acho que a atuação de Maílton foi de se considerar entrar no pódio de Cássio. Eu achei que ele foi muito bem mesmo. E na reta final ali, no sacrifício, ainda
Tá no
foi
pódio.
decisivo pro gol que matou o jogo. Tá no pódio, né?
Tá no pódio.
Tá no pódio. Então daqui a pouco ele escolhe o lugar dele no pódio.
Não, daqui a pouco não. Fred, qual o lugar dele no pódio? Mas foi o melhor
Claudinei Quirino.
Maílton.
É
Deixa eu
prata, é
perguntar
prata, é prata.
aqui. Pronto, perguntar aqui a Fred primeiro. Fred, é o teu melhor jogador da partida, Maílton, ou tem outro jogador que ficou na frente dele?
Claudinei Quirino, como diria Cássio Zirpoli.
Nossa, é
Honroso.
perigoso.
Eu acho importante ressaltar a partida dele, mas dois outros jogadores também merecem estar. Um, assim, contra gols no argumento, tá? O cara faz muito gol, pô. O cara decide, o cara tá ali para isso e faz. Então o Pipico é lugar cativo. Todo jogo que o Santa ganhar com o gol dele, ele vai estar no pódio. Sim, não tem discussão, porque o histórico dele já permite isso. E o goleiro, Ricardo, que virou titular absoluto, né? Eu acredito que a gente não vai ver mais Thiago Machovic jogando no Santa Cruz. Né? Restam aí quatro partidas, digamos assim, né? Pro que vale, né? Depois aí a competição entra numa semifinal e final. Caso o Santa Cruz chegue, que beleza, interessante, você luta, mas o próprio Santa Cruz sabe que não muda a vida de ninguém, né? Não é, a carga de tensão é muito menor do que os jogos mais tensos que o Santa terá pela frente, são os próximos dois, e caso confirme a vaga, os dois seguintes, né? Os dois do mata-mata. Então, para mim, o pódio, eu. Em ordem, eu vou ficar com Ricardo, Pipico e Mailton.
Bom, Pepico não foi prata aí no de Fred e no seu, Cássio.
Ricardo Ernesto aí, Fred foi falando, 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 aí Ricardo Ernesto estalou o dedo e apareceu no fim e pegou ouro. Porra! No meu pódio, Ricardo Ernesto está em terceiro lugar, porque tinha uma responsabilidade grande. Primeiro, oportunidade gigantesca. Goleiro é uma posição que dificilmente se tem oportunidade. Todas as outras existem uma rotatividade muito grande. Volante, então, pelo amor de Deus, você sabe que você tem que ter um reserva, porque o cara vai tomar três cartões amarelos. Atacante, se o cara passar uma seca de gols, outro ganha oportunidade. Zagueiro, se falha. Goleiro, não. Goleiro é aquela função de confiança que dificilmente acontece. Uma troca. Então, no caso de Ricardo Ernesto, era a oportunidade só, meu irmão. Quer virar titular no final desse ano aqui, depois pegar um banquinho o ano todinho, a chance é essa. Ele correspondeu. Apareceu a chance, fez pelo menos três boas defesas, não foi vazado na partida e, por exemplo, ele é o titular no próximo jogo. Não faz, o Santa vence por 4-0, não vejo o Roberto Fernandes. Depois de mais uma semana treinando e Thiago Machado treinando bem, perdendo 1 quilo, 2 quilos, se ela perde, de repente, não, vou promover a volta. Acho que isso não vai acontecer. É a atuação que o coloca como titular na próxima partida. Então, não teve uma grande dificuldade no jogo, porque a fragilidade do Confiança também colaborou bastante para o Santa, mas fez a parte dele, terceiro lugar. Mailton, pelo apoio que ele teve, uma coisa que ele não vinha tendo, um jogador que. Vitor é o dono dessa posição, ou seja, essa questão que eu estou dizendo da rotatividade, ele teve a chance na direita. O primeiro cruzamento, curiosamente, não foi dele, foi de William Maranhão, apesar de ter sido pela direita, mas depois ele participou diretamente de dois gols. O terceiro gol era para ser assistência dele, mas como o Pipico toca na bola ainda, talvez vá ficar para Pipico assistência e não para ele. Mas ele tem uma participação direta e explorou bem o corredor que o Confiança deixou no jogo. Então eu deixo a prata. E Pipico. Por toda a explicação que o Fred falou, meu irmão, tem jogador que decide. Tipo, Santa Cruz e Náutico, nesse momento, eles estão num cenário bom. O Santa passou um ano inteiro capengando nessa função do camisa 9. Começou a Série B com o Robert, que poucas vezes, assim, é um jogador que tinha feito uma boa Série B e tal, mas poucas vezes eu vi um desempenho tão medíocre. Mas não é medíocre no sentido de ser mediano, não. É medíocre na outra expressão, aquela compreensão de ser ruim. Como foi o de Robert no Santa. Um jogador que não tinha. Não teve intimidade com gol no Santa Cruz, porque ele já teve, eu reconheço. Mas que, além disso, não tinha participação nenhuma. E Pipica é justamente o contrário disso. Ele vem fazendo os gols, o Santa Cruz vem pontuando a partir dele. Quando ele não marca, o Santa Cruz não pontua. Foi assim contra o Atlético do Acre, foi assim contra o Botafogo da Paraíba. Quando ele faz, quando ele vem marcando, o Santa Cruz vem pontuando. E não é um jogador simplesmente enraizado na área. É um jogador que volta para dar o combate, é um jogador participativo. Isso é muito importante na série C. Se você tiver um craque, um definidor lá na frente, beleza. Mas na série C, dificilmente você tem esse jogador. E não tendo esse jogador não pode se dar o luxo de não participar para o resto do time. E Pipico, não, e Pipico vem sendo exatamente isso, ele vem participando do restante das funções do time, isso é muito importante. E pelo poder o poder de finalização dele, sim, como eu dei o exemplo do Náutico, porque o Náutico tem Ortigosa e o Wallace Pernambucano, que no jogo da sexta-feira, da véspera desse jogo, os dois estavam no banco. Aí entra e o Wallace decide. Aí no, na rodada passada, o Ortigosa era banco, aí o Ortigosa entra e decide. Aí o Márcio Goiano fica meio sem. Tipo, Não dá para ser banco, pô. O cara que decide não dá para ser banco. Mas isso é um problema do Náutico. No caso do Santa, Pipico é titular absoluto e, como titular, vem correspondendo muito bem. Fica no alto do pódio dessa atuação do Santa Cruz contra o Confiança.
Bom, acho que depois dessas explanações aí, tudo que a gente falou da partida, lembrando que a rodada continua, eu acho que a gente pode encerrar aqui esse telecast e lembrar que na próxima segunda-feira tem 45 minutos de análise completa da rodada. Valeu, Fred, valeu, Cássio. Se tiver alguma coisa a falar, fale agora ou cale-se para sempre.
Não, não, deixa. Pode.
Rafa, eu
Ó,
tenho só
o Fred é foda.
uma. Não, mas nem é sobre o jogo, na verdade. É, já que a gente está gravando aqui nesse sábado, né? 29 de julho, queria só dar os parabéns, em nome lá de Marcos e Bárbara, ao Donovan, né? Que está completando um ano de vida. E assim, não é fácil não, tá? No dia de hoje você ter um
Empreender
empreendimento e
durante
você
um ano.
completar o primeiro ano. Exatamente. O
Não é
primeiro
mesmo.
ano é muito importante. E é uma data muito marcante. Estou aqui em Gravatá hoje, não vou poder ir na festa, mas no próximo sábado o podcast vai fazer sua própria festa, digamos assim, lá no Donovan, às 10 da manhã. Vai ser um dia muito legal, o campeonato de botão, o campeonato de FIFA. Mas deixo aqui meu abraço e com muita alegria mesmo de participar do podcast que entrou aí nos últimos 3, 4 meses. Nem me lembro, talvez até mais um pouquinho já dessa história do Donovan. E é uma honra para a gente ter sido chamado, né, para ajudar a construir, a consolidar essa imagem e ver comemorando o primeiro ciclo aí de vida na noite do Recife. Me deixa muito, muito feliz e por isso mando um abraço aqui para Bárbara e para Marcão.
Complementando o que Fred falou sobre essa questão assim, da dificuldade, é só aquela percepção assim, já no Agamenon aqui já, né? E você andar na cidade e sempre os lugares fechando, mudando de endereço, é uma questão econômica do país assim, é uma dificuldade muito grande. Então realmente é empreender, inclusive eu digo isso para a gente também, porque querendo ou não a gente empreende no podcast 45 minutos e também não é fácil, assim sair dessa. E para esse campo é uma tarefa difícil quando você chega a uma marca dessa aí. Tanto é que a gente sempre fica feliz quando a gente completa mais um de podcast. Não é por acaso, não, é porque a gente sabe a dificuldade que é para dar conta. E já que a gente está falando de datas marcantes, curiosamente também hoje é o 25º aniversário daquele Santa 2, Náutico 1. Com 70 mil pessoas no Arruda, embora não estivesse 70 mil pessoas no final, porque muita gente já tinha ido embora, porque o Náutico estava ganhando o campeonato. Mas aí o Santa vira aos 44 segundos do tempo e ganha o título pernambucano de 93 na prorrogação.
Quer seguir do podcast daqui mesmo? A gente faz o podcast agorinha.
Não, já
Aquele jogo
foi.
é.
Não, mas detalhe,
Aquele
a gente
jogo
já
merecia o
fez.
podcast.
Não, a gente não fez podcast desse, o antes que o torcedor do Santa Cruz cobre, a gente já tinha falado, o podcast do Santa vai ser o dos 35 anos do Trisuper, que é de 1983. Se eu não me engano, no final do ano que completa essa data.
Tá marcado
Mas esse
já, tá
podcast.
marcado, Cássio. É no final do ano esse aí.
É no final do ano, porque só não estava com a data decorada aqui. Mas o de 93 a gente já falou em alguns podcasts da vida sobre a situação de cada um. João mesmo tem uma história muito boa. Do,
Não, a história,
do, do, do outro
assim,
lado.
já tem muita história
Boa
boa,
de ouvir, né?
porque por exemplo, é de ouvir, porque João tem a história dele e eu tenho uma história desse jogo, assim, é um dia que cada um aqui vai contar onde é que estava, como é que foi. Eu
Esse jogo
vou
eu
fazer
também tenho eu tenho uma
até
percepção
uma
que é assim,
confissão. Vou fazer até uma
Rafa. Fala.
confissão, viu, Cássio? Eu tinha acabado de chegar no Recife, sobre esse jogo 93, logicamente falando, mas sobre os outros jogos, sobre o supercampeonato, eu vou trazer depois uma visão do meu avô, que é uma pessoa que viveu essa partida. Mas enfim, isso é pro podcast. Se eu sou
Claro.
tricolor, pode notar aí a data, pode procurar, que está marcado já.
Só uma última desse super. Esse jogo ele vai ficando a cada ano a tipo a impressão do Maracanaço. Brasil 1, Uruguai 2 em 50, que tinha 200 mil pessoas, mas naquela época todo mundo esteve naquele jogo. Então, com o passar dos anos, a impressão é que aquele jogo tinha 350 mil pessoas. E nesse jogo do Arruda, a impressão que dá é que todas as pessoas que contam a história não ficaram no Arruda. E assim, principalmente tanto tempo. Tá ligado? Ninguém, ou seja, ninguém, mas não é, isso não pode ser que você vai, muita gente saiu, mas quando você olha no final do jogo, ainda tem uma boa parte do Espírito Santo lá, mas muita gente saiu. Mas não tem ninguém que conte esse jogo e diga que ficou. Todo mundo
A
diz que
história de
saiu.
dentro, né?
Hã?
Ninguém viu o gol de empate, né?
É, exatamente. Ninguém, não tem uma pessoa
A turma só
que
viu o gol
muita
da
gente
virada.
só viu, é, e isso acontece muito, com o passar dos anos, cada vez mais gente viu o jogo de fora. Mas assim, isso faz parte do futebol também, claro. É, pô, isso é bom demais.
Verdade.
Bom, então é isso aí, galera. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Um abraço aí, galera.